Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Laurindo Neto.
Eu sou Fernanda de Paulos e este é o Pela Ordem.
Nos próximos 10 minutos você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Hoje é sexta-feira. Confira os destaques do dia.
Lei do Pantanal é discutida em audiência pública.
Estado assume gestão da MT-174.
Deputados aprovam PLC que facilita o CAR para assentados.
A Lei do Pantanal, como está sendo chamado Projeto de Lei 561, foi debatida em audiência pública.
O encontro aconteceu ontem de manhã de forma híbrida.
Participantes reclamaram da pressa em votar e da falta de diálogo na elaboração da proposta.
Detalhes com Luiz Oliveira.
O projeto de lei 561 de 2022 foi discutido em audiência pública nesta quinta-feira, após aprovação em primeiro turno no plenário. O PL 561 foi apresentado há um mês e foi redigido após um estudo da Embrapa, encomendado pela Assembleia Legislativa. O encontro contou com a participação de ribeirinhos, estudiosos do Pantanal, fazendeiros da região, da secretária de Meio Ambiente, Maureen Lazaretti, e de Wilson Santos, deputado do PSD. Wilson vê irregularidades na forma como o projeto tramita na casa. Pontua que nem a própria nota técnica que embasou o projeto foi inteiramente considerada e que o assunto deveria ter uma discussão ampliada.
Eu defendo que nós precisamos prolongar a discussão, ouvir todos que frequentam, que vivem do Pantanal. Caso isso não aconteça, existe legislação superior que pode ser provocada e todo esse trabalho aqui na Assembleia será anulado. Então, nada melhor do que continuar discutindo esse assunto. Todas as sugestões dadas pela Embrapa não foram acatadas, somente parte delas. Então, eu defendo que esse projeto tem que continuar tramitando na casa.
Carlos Avalone, do PSDB e presidente da Comissão de Meio Ambiente, afirma que o projeto está pronto para ser votado.
Foi feito tudo em cima do estudo técnico e científico. Eu estou muito mais tranquilo para que dê continuidade a esse projeto de lei. Já foi aprovado em primeira, e se tudo der certo, na quarta-feira que vem ou na outra, nós vamos conseguir aprovar no segundo. Nós estamos trabalhando apenas a pecuária extensiva e o turismo. Nós não estamos, nesse momento, na área alagada, pensando na mineração, pensando em nada. E estamos colocando especificamente isso.
Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, requereu audiência, acreditando que o projeto está incompleto e que não ataca o principal problema do Pantanal, a falta de água, além de tratar de outros aspectos que ele considera prejudiciais ao bioma.
Os principais problemas estão no Planalto, na Chapada, e, portanto, na necessidade de nós compreendermos o Pantanal por inteiro, para além da planície, porque as maldades que acontecem fora da planície alagável estão produzindo um cenário de escassez da água, esse sim problema do Pantanal. E no que diz respeito ao conteúdo do projeto de lei, está muito claro que muitas das recomendações da Embrapa não foram consideradas e outros conteúdos foram colocados dentro do projeto que representam as verdadeiras ameaças ao Pantanal para que dentro do Pantanal avancem atividades econômicas que irão levar à destruição do Pantanal. E a pecuária extensiva está sendo utilizada como bode expiatório.
Lúdio deve propor emendas ao projeto de lei. O PL da Lei do Pantanal segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e, novamente, pela Comissão de Meio Ambiente, antes de ir ao plenário pela segunda vez.
O governo do estado assume, a partir de hoje, a gestão da MT-174, anteriormente chamada de BR-174.
Desde a sua estadualização, a pavimentação e a manutenção da rodovia deixaram de ser responsabilidade do governo federal.
A mudança de gestão veio em atendimento a reivindicações de prefeitos da região de Colniza. Mais informações na reportagem.
A partir desta sexta-feira, 1º de julho, o governo do estado assume a gestão da MT-174. O anúncio partiu do deputado Paulo Araújo, do PP. Segundo o parlamentar, o ato de estadualização da rodovia e transferência de gestão foi publicado no Diário Oficial da União de 15 de fevereiro. A MT-174 é a principal via de acesso aos municípios de Colniza, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Juína e Aripuanã. De início, o governo estadual pretende pavimentar 272 quilômetros entre as cidades de Castanheira e Colniza. Mais de 20 pontes de concreto serão construídas no trecho. O deputado Paulo Araújo informou que o cronograma de obras prevê a conclusão do asfalto em 3 ou 4 anos. Os recursos serão de fontes provenientes da arrecadação estadual.
Há uma expectativa de gasto em termos de de pavimentação, algo em torno de 200 a 300 milhões de reais, é uma grande obra, né? E o governo sinalizou a vontade e o interesse de poder asfaltar aquela importante liga de escoamento da produção daquela região.
A pecuária é a principal atividade econômica da região. Somente em Conisa são mais de 900 mil cabeças de gado. A expectativa do deputado Paulo Araújo é que haja melhora nos indicadores econômicos e sociais da região com obras de pavimentação, conservação e manutenção da MT-174.
Vamos dar um exemplo. Um paciente que sai de Conisa vai para Ipuanã, estrada de terra. Você imagina lá o sufoco que é na época de chuva. Às vezes na época de chuva você nem passa, né? Então é interligar todo o estado de Mato Grosso. E é a única região que precisaria aí dessa interligação, né? Desse asfalto. As outras regiões do estado de Mato Grosso, o governo tem investido muitos recursos financeiros. E não vai ser diferente nessa.
Na sessão plenária desta quarta-feira, foi aprovado em segunda votação o PLC 47 de 2022, que simplifica a obtenção do Cadastro Ambiental Rural, o CAR.
A proposta contempla a pequena propriedade ou posse rural familiar, assentamentos e projetos de reforma agrária.
O PLC é de autoria do deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, e vai agora à sanção do governador. Pequenos produtores terão conquistas importantes a partir da aprovação em segundo turno do Projeto de Lei Complementar 47 de 2022. A proposta simplifica a inscrição de pequenas propriedades e assentamentos da agricultura familiar no Cadastro Ambiental Rural. Tramitando desde maio de 2022, o PLC é, na verdade, segundo seu autor, deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, uma autorização para que os órgãos e instituições de pesquisa ligadas ao campo possam prestar assessoria técnica e jurídica aos assentados por meio da inscrição do Cadastro Ambiental Rural e a autorização provisória de funcionamento e manejo. Eduardo Botelho explica como será feito o procedimento a partir da sanção do PLC 47.
Tem uma reclamação das pequenas propriedades para você fazer o CAR, para ele fazer uma limpeza de pasto, para ele fazer um pasto novo, para fazer uma reforma de pasto, tudo. É uma dificuldade muito grande para eles. Tem que contratar alguém para fazer, não tem recurso. Então nós criamos uma simplificação para isso. Ele basta encaminhar um atestado de propriedade, alguma coisa assim, e ele pode conseguir o certificado CAR de maneira bem simplificada. Então não precisa fazer todo aquele processo, contratar um agrônomo para fazer, contratar, dar parecer. Facilita muito a vida do pequeno. E a SEMA está trabalhando nisso, a Empaer pode ajudar nisso, a CEAF, tudo junto, pode dar essa assistência para ele, porque é permitido por essa lei que eles assim o façam.
Vamos ao giro pelos gabinetes.
Emenda de Allan Kardec garante kits à agricultura familiar.
O recurso foi direcionado à Secretaria de Agricultura Familiar. Os kits também vão ser destinados a indígenas e quilombolas.
Tiago Silva comemorou compra de ônibus escolar para Alto Paraguai, Dom Aquino e Diamantino.
Os veículos foram adquiridos pela Secretaria de Educação com recursos de emenda do deputado.
Poder Executivo acatou indicação de João Batista do Sindispem em presídio da capital.
Foi construído um raio de segurança máxima na Penitenciária Central do Estado.
Agenda parlamentar.
Na agenda do dia, duas sessões especiais.
Uma às 14h30, requerida por Paulo Araújo, e outra às 19h, requerida por Valdir Barranco.
Eles vão entregar títulos de cidadão e moções de aplauso a matogrossenses de destaque.
As sessões vão ter transmissão ao vivo da TV Assembleia no canal 30.1.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Fernanda de Paulos.
E eu sou Laurindo Neto.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Boa sexta e até a próxima semana.
Até lá.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque. Música.